capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros versos do capítulo, quando Deus nos ensina, ou melhor, ensina primeiramente a Abrão, que ele deve viver uma vida de fidelidade, e quando Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Vamos ler os 10 primeiros versos da palavra de Deus em Gênesis 17. Diz assim a Escritura: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Será que Deus é exigente, irmãos? O que ele pediu aqui, ou melhor, o que ele ordenou aqui a Abraão? Ser perfeito. Anda na minha presença. E se você já leu a Bíblia, se você já leu o livro de Gênesis e a história de Abraão, você vai chegar lá na frente e vai descobrir que Deus pede mais uma coisa de Abraão. Ele tinha um filho legítimo que ele passou a vida inteira pedindo para Deus: Senhor, eu quero um filho meu, porque eu quero dar continuidade à minha semente. E quando a gente chega lá na frente, o que Deus pede que Abraão faça desse filho? Ele diz: Abraão, vai e sacrifica este filho. Você acha que Deus pede coisas fáceis dos seus servos? Não, ele não pede coisas fáceis. Mas o fato é que Deus nunca pede de ninguém absolutamente nada que ele mesmo não esteja disposto a fazer. Porque quando ele diz e pede de Abraão perfeição, ele mesmo é perfeito, ele mesmo é santo. E quando ele vai e pede de Abraão o sacrifício do seu filho, ele está simplesmente dizendo e apontando para o fato de que ele vai enviar o seu próprio filho em sacrifício. Isso, ou nisso, consiste a misericórdia e a graça de Deus em exigir de nós aquilo que ele vai fazer por nós. Mas não acabamos de cantar isso? Sei que a tua fidelidade, Senhor, não é a minha fidelidade que leva a minha vida. Não, é a fidelidade de Deus que leva a vida mais além. E é por isso que nós precisamos aprender a andar na presença de Deus. Se alguém me perguntasse: pastor, me dê uma definição de espiritualidade cristã, eu diria: é andar na presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus pede, é isso que Deus exige nessa grande história da Bíblia. Nós lemos no livro de Gênesis que Deus cria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, que Deus lhe atribui dos seus próprios atributos para que ele viva na presença de Deus. Deus vem ao jardim para andar junto com o homem, mas o homem rebela-se contra o Criador. Deus não desiste do homem e volta ao jardim. E quando ele volta ao jardim, ele traz a solução para o problema insolúvel do homem. Porque agora o homem encontra-se morto nos seus delitos e pecados. Porque agora o homem encontra-se afastado de Deus. Porque agora ele encontra-se distante de Deus. Porque agora ele não tem mais condição de andar na presença de Deus. Deus diz: Abraão, eu vou andar com você, anda na minha presença. Ele já havia dito isso aos nossos primeiros pais. Ele já havia encontrado ao longo dessa história homens com essa disposição. Gênesis capítulo 5, verso 24, diz que havia ali um homem chamado Enoque. E esse homem fazia o quê? Andava com Deus. A maldade no mundo prospera, cresce, evidencia-se. Os homens se tornam extremamente corruptos ao ponto de Deus dizer: vou destruir essa raça. Mas havia no meio da raça um homem que fazia o quê? Andava com Deus, chamava-se Noé. Deus nos dará descanso. E ao longo da história, então, Deus chama os seus servos, e ele chama os seus servos para caminharem com ele. E ele sabe que no nosso estado de morte e pecado, nós não sabemos andar, nós não conseguimos andar com Deus. E ele nos segura na mão, e ele nos leva pela mão, e ele leva a nossa vida mais além, e ele nos carrega. Porque esse é o Deus fiel. E a grande questão, queridos, é como é que nós podemos olhar para a vida de Abraão e olhar para esse capítulo de maneira específica e enxergar Deus andando com Abraão, a ponto dele poder dizer para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Capítulo 12 de Gênesis, Deus faz o famoso chamado a Abraão. Abraão, eu estou te chamando para ir para uma terra que você não conhece, para você sair da sua parentela, da sua casa, uma terra que você não conhece, mas eu vou te abençoar nesse caminho. E eu vou contigo, e eu vou fazer o teu nome grande, e eu vou fazer você um abençoador. E a gente então vai lendo a palavra de Deus, vai lendo a escritura, e a gente vai vendo a caminhada de fé de Abraão. E a gente vê que essa caminhada de fé de Abraão é uma fé cheia de tropeços, é uma caminhada cheia de escorregões, é uma caminhada que envolve vitórias e que também envolve perda, que envolve pecado. Nós vemos na vida de Abraão um homem impaciente. Muitas vezes Deus disse: Abraão, vou te dar uma semente. Lá para as tantas ele resolve fazer o quê? Reclama de Deus: Deus, eu quero uma semente. Calma, Abraão, vou te dar. Não, mas vai ser o Eliezer que mora lá na minha casa, que vai herdar tudo o que eu tenho. Calma, Abraão. A escritura diz que ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Um capítulo depois, o que que acontece? Abraão vai, toma uma serva da sua esposa e tem um filho com ela. Deus o chamou para ser bênção e ele age, ele trabalha, ele maquina como maldição. Mas ele não foi chamado para ser assim. E agora se passaram muitos anos, desde a última vez que Deus havia falado com Abraão, já fazem muitos anos. A última vez Abraão tinha 86, agora ele tem 99. E Deus aparece a Abraão num encontro de confrontação. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. No dia que Deus parar de te confrontar nos seus pecados, toma cuidado. Porque o Deus da Bíblia, ele não para de nos confrontar. E quem sabe hoje é a noite da confrontação. Quem sabe essa noite é a hora da confrontação de Deus com os seus pecados, através da palavra. através do culto, através da mesa do Senhor, que Ele diz assim: examine-se e coma. Porque Deus nos confronta. Deus chega àquele homem de 99 anos e diz: Abraão, eu vim aqui te lembrar uma coisa. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Esqueceu? Por que você foi resolver as coisas do seu jeito? Por que você foi caminhar o seu caminho e não o meu? Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Irmãos, idade não significava para Abraão conhecimento de Deus, porque esse texto aponta para o fato de que provavelmente Abraão tivesse esquecido, mas Deus o lembra: Abraão, eu sou El Shaddai. E El Shaddai envolve muitas qualidades, muitos aspectos, muitos atributos desse Deus. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o Deus que nutre, eu sou aquele Deus que faz a semente nascer, eu sou aquele que fortalece, eu sou aquele que traz satisfação à alma, eu sou aquele que é todo o suficiente. Eu não preciso de nada, Abraão, eu não preciso de ninguém, mas eu resolvi. Eu te escolhi, e eu vou fazer essas coisas na sua vida. Esse é um perigo que nós temos na nossa espiritualidade ou na nossa caminhada de fé cristã. É de passar tanto tempo sentado aqui no banco da igreja, tão acostumados, tão assim, no nosso relógio de horário. Ok, eu sei quando eu tenho que ir, eu sei quando eu tenho que voltar, eu sei quando eu tenho que ensaiar, eu sei a hora de fazer as coisas, que a gente esquece quem Deus é. Aliás, nós chegamos ao ponto, queridos, de não desejar mais a presença de Deus. Nós só nos acostumamos com Deus. Nós não desejamos mais a presença do Altíssimo, nós não desejamos mais a presença do povo de Deus. Ah, eu vou lá porque eu me acostumei lá. E a nossa vida, ela passa a ser uma vida sem sentido. E é preciso que Deus venha e nos confronte e diga: meu irmão, você esqueceu quem eu sou. E Deus está aqui nessa noite para te lembrar quem você é e quem Ele é. Você é um filho chamado, eleito de Deus, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, e Ele quer que você ande ao lado dEle. A primeira coisa, querido, não desista de conhecer a Deus. Não desista de conhecer a Deus. Volte-se para Ele, abrace-o, deseje-o, ore, fale com Ele, ouça a voz dEle na palavra. Ele é um Deus tão bom, Ele é um Deus tão poderoso, Ele é um Deus tão fiel, Ele é um Deus que ama tão profundamente. Não é possível que fiquemos inertes diante do amor de Deus. Conheça Deus, e para isso você precisa andar na presença dEle. Essa é uma demanda daqueles que foram justificados. Eu, coitado de mim, Mauro, pecador, totalmente depravado, nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Quem é Mauro para poder andar na presença de Deus? Quem é você para poder andar na presença de Deus? E a resposta é: somos nada, somos ninguém, somos pequenos. Mas nós não andamos na presença de Deus fiados e baseados em nós. Nós andamos na presença de Deus por causa da obra e da justiça de alguém que é perfeito como Deus é, Cristo Jesus. Você foi justificado para que você pudesse andar na presença de Deus. Assim como nosso primeiro pai antes do pecado andou, assim como Enoque andou, assim como Noé andou, assim como Abraão foi chamado para andar, assim como Moisés foi chamado para andar, assim como Davi foi chamado para andar, assim como aqueles homens no Novo Testamento foram chamados para andar, nós fomos chamados para andar na presença de Deus. E para andar na presença de Deus, nós precisamos nos agarrar à integridade de Cristo, aquilo que só Ele pode nos dar, aquilo que só Ele pode nos fornecer. É por isso que Deus é capaz de nos exigir: sede santos, porque eu sou santo, porque meu filho é santo e porque o meu filho morreu por você, para que você pudesse viver dessa maneira. Anda na minha presença. A escritura do Novo Testamento é muito clara. O apóstolo Paulo diz assim: andai nele. Nele quem? Cristo. Quando nós andamos em Cristo, nós andamos na integridade de Cristo. Não significa que nós nos tornamos perfeitos, não significa que nós deixamos de pecar, mas isso significa que nós agora temos um desejo de não mais viver uma vida de pecado. E ao desejar não mais viver uma vida de pecado, nós vivemos em humilhação na presença de Deus para nos tornarmos humildes diante de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Olha aí no seu texto. Abraão tinha 99 anos de idade. O Senhor apareceu para ele e disse: Abraão, eu sou todo poderoso. Anda na minha presença. Sê perfeito. Vou fazer uma aliança entre mim e ti. Verso 3. Prostrou-se Abraão, rosto em terra. E Deus lhe falou. O começo da caminhada cristã, queridos, é sempre um caminho e um começo de humilhação. Não há como começar o caminho da caminhada cristã sem que eu reconheça os meus pecados, as minhas misérias, as minhas mazelas, os meus vícios. E isso coloca qualquer um de rosto em terra diante de Deus. Mas se você andar um pouquinho para frente na sua Bíblia, no próximo capítulo, o texto diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Essa segunda visita, ou a próxima visita de Deus a Abraão, é tão diferente. Sabe por quê? Porque lá debaixo daquelas árvores, Deus se assenta com um amigo. Não é esse o nome que Abraão vai receber? Amigo de Deus? Porque eles sentam, eles comem juntos. Quando Deus vê o Senhor se aproximando, Abraão se prostra diante de Deus. A primeira vez, no capítulo 17... foi uma prostração de humilhação. A segunda vez, no capítulo 18, foi uma prostração de humildade. São duas coisas diferentes. Depois que somos humilhados, o Senhor nos ensina a viver humildemente na sua presença. É uma constância, queridos. Você não vai parar de pecar, eu sei disso. Mas se você viver em humildade, você todos os dias vai reconhecer diante de Deus o seu estado, as suas inclinações ao pecado, e você vai dizer: Senhor, eu quero hoje, nesse dia, no dia 17 de abril, Pai, eu quero andar na Tua presença, Pai, eu não quero andar na presença do mundo ou do pecado, eu quero andar na Tua presença. Nós começamos e continuamos a nossa vida cristã andando na presença de Deus, obedecendo essa voz, obedecendo essa ordem, mesmo na nossa imperfeição. Nossa adoração a Deus começa com a humilhação e continua com a humildade diante de Deus. E é por isso que Deus pode nos dizer: anda em integridade. O primeiro passo de andar em integridade é o reconhecimento do nosso estado e da nossa necessidade da presença de Deus em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, conheça. Segunda coisa, ande na presença. Terceira coisa, confie na promessa graciosa de Deus. No verso 2, Deus começa assim dizendo: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer nesse processo de confiança é saber que Deus é fiel e que a aliança é dele. Na língua portuguesa nós temos que traduzir dessa maneira, não tem outro jeito: farei uma aliança. Mas a raiz do verbo que se encontra lá significa: eu darei uma aliança. Deus dá, é presente, é dom de Deus, é a fidelidade de Deus que se faz presente. E ele diz: eu vou andar contigo nessa aliança. Quanto a mim, não sei você, mas quanto a mim, a minha aliança será contigo, e você vai ser pai de numerosas nações, porque eu te prometi. E eu vou mudar o teu nome, não vai ser mais Abrão, teu nome agora é Abraão, sim, pai de numerosas nações. Deus muda o nome de Abraão. Deus muda o nome de Abraão para que ele agora reflita o caráter da sua aliança. Ele muda o nome de Abraão para que Abraão agora tenha um nome que possa abençoar, porque até então ele não havia abençoado, ou havia abençoado a poucos, ou havia misturado bênção e maldição. Lembra da pergunta de Tiago: pode de uma fonte jorrar água doce e amarga? É como se Deus estivesse falando assim: Abraão, dá para jorrar água doce e amarga? Então você tem que andar na minha presença para você ser bênção. E essa bênção é fruto da graça. Esse homem, Deus promete fazer uma grande nação. Ao contrário dos homens. Os homens, se você for voltar na sua Bíblia e ler o capítulo 11... No capítulo 11 diz que aqueles que construíam a torre de Babel, 10 e 11, eles queriam fazer o quê? O nome deles grande. Deus diz: vocês não vão fazer coisa nenhuma. Deus confunde as línguas, manda para todo lado, espalha, porque eles não queriam cumprir a ordem de Deus de encher a terra. E aí ele vem e chama um homem e diz assim: Abraão, eu vou fazer o seu nome grande. E nós até hoje somos os filhos na fé de Abraão. Nós até hoje cantamos: ao Deus de Abraão louvai. Porque o Deus de Abraão deve ser louvado. Porque Deus fez dele um nome. Nós precisamos, irmãos, aprender a confiar na promessa graciosa de Deus. Deus disse que faria aliança e que ele cumpriria a aliança. Verso 4: quanto a mim será contigo a minha aliança, será a paz de numerosas nações, e assim eu vou fazer com você. Verso 6, ele diz assim: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Ora, Deus está cumprindo aquelas coisas que ele havia ordenado aos nossos primeiros pais, no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Deus vai fazer a sua vontade prevalecer. Ele vai encher a terra, mesmo que os homens não queiram. Porque foi isso que ele disse que faria desde o primeiro momento. E Deus então diz, verso 7, confirmarei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para eu ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua. E serei o teu Deus. Quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vai ler o apóstolo Paulo explicando aos Gálatas o Evangelho, e ele explica o quê? Quem é o descendente de Davi? Quem é o descendente de Abraão? Cristo. O Rei dos Reis. O Senhor da Glória. O Senhor dos Senhores. aquele que manda o vento se acalmar e o mar parar, aquele que tem todo o poder, aquele que cura, aquele que expele os demônios, aquele que é o Deus soberano. Como o plano e o projeto de Deus são maravilhosos. Isso vem da onde? Isso vem da semente de Abraão, vem de Isaac, que gera seus filhos, que gera Jacó, que gera Judá, que gera Jessé, que gera Davi, que gera Cristo. Confie nas promessas de Deus. Você quer confiar na promessa de Deus? Olha a história, olha o que Deus já fez. Isso vai te dar confiança naquilo que Ele prometeu que ainda vai fazer. Aliás, nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. A ceia é tudo isso, queridos. A ceia faz o quê? A ceia aponta para aquilo que Deus prometeu que ia fazer, para aquilo que Deus cumpriu das suas promessas. O seu filho veio, morreu no madeiro, derramou o seu sangue, quebrou o seu corpo, constituiu a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz o quê? Que nós devemos fazer isso. Jesus disse em memória dele, até que ele venha. O Senhor disse isso, porque a gente faz o quê? Anuncia a vinda de Cristo. Tomar essa ceia é um ato de fé na segunda vinda do Senhor. Confie na promessa graciosa de Deus. E por último, para fazer isso, você precisa obedecer ao Deus da aliança. Essa é a aliança que eu guardo entre mim e ti. E aí então nós vamos ver Deus instituindo todo o ritual da circuncisão, a prática da circuncisão, a marca da aliança sendo colocada sobre o povo de Deus. Por quê? Porque Deus requer a obediência. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Lembra o que Deus disse? Quanto a mim, eu vou estabelecer a aliança. E você vai fazer o quê? Você vai ser obediente. E essa devia ser a nossa oração todos os dias. A gente às vezes acorda e fala com Deus: Deus, eu queria isso, queria aquilo, queria aquele outro, queria aquele outro. Quem sabe você não muda um pouquinho, acorda de manhã, se é que você acorda e ora, você fala assim com Deus: Deus, eu queria ser obediente hoje. Você faz isso? Ou você sai orando assim: Deus, muda isso, muda aquilo, muda minha esposa, muda meu marido, muda meu filho, muda aquela coisa. Quem sabe você não ora, não acorda e diz para Deus assim: Deus, me faz obediente hoje. Me faz ser um cumpridor da aliança. Me faz ser um agente da aliança. Porque Deus quer ser o Deus do seu povo. E ele circuncida e manda que o seu povo circuncide. Naquele tempo era uma circuncisão física da carne. Mas a promessa da Escritura é de uma circuncisão do coração. Uma circuncisão do coração para vivermos em obediência na pessoa de Cristo. A parte de Deus é essa. Ele diz para nós: faça essas coisas. Vivam dessa maneira. E isso se espalha. Deus diz assim: vocês vão circuncidar toda criança ao oitavo dia. Isso não era uma coisa só de Abraão, isso era uma coisa para a esposa dele, isso era uma coisa para o filho dele que ia nascer, isso era uma coisa para a família dele à sua volta, isso era uma coisa para a comunidade dele ao seu redor. A nossa aliança, ela tem que ser extensiva. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para ser uma bênção. Deus te chamou, meu irmão, para abençoar a sua esposa. Para de exigir dela e resolve o seguinte: eu vou abençoar a minha esposa. Faz isso. Esposa, para de pedir do seu marido. E começa a dizer assim: pai,
me ajuda a abençoar o meu marido, me ajuda a abençoar os meus filhos, me ajuda a abençoar os meus pais, me ajuda a abençoar os meus colegas, porque eu quero ser uma bênção. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. E nós somos bênção quando nós vivemos em obediência. Foi isso que aconteceu naquele contexto. Tinha Abraão 99 anos de idade, finzinho do capítulo, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Velho. Talvez alguns lá dizem, não precisa passar por essa cirurgia nessa idade, imagina, né? Mas foi um ato de obediência. Ismael, seu filho, era de 13 anos. Não, gente, não faz isso com o menino. Mas ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Todos obedeceram a Deus. E nós, queridos, o que é que nós devemos fazer nisso tudo? O que é que nós enxergamos aqui? Nós enxergamos a aliança de Deus se expandindo, a fé ficando mais objetiva e clara na revelação das Escrituras, o sinal da aliança sendo marcado, que para eles era a circuncisão e para nós hoje é o batismo. Nós começamos a ver aquela ideia, o conceito da bênção às nações se expandir, porque aquela mensagem chega aos outros e ele diz: e reis procederão de ti. Deus nos chamou para andar com ele. E Deus nos chamou para andar com fé. E se você é membro aqui da igreja, você vai lembrar, ou de outra igreja, a maioria das igrejas conservadoras, pelo menos, fazem isso. Quando você fez a sua profissão de fé, seu batismo, lá atrás, você disse assim: eu creio na Bíblia, palavra de Deus, Antigo, Novo Testamento, como a única regra de fé e prática. Significa que o compromisso que você fez, significa, quer dizer o seguinte: tudo que você crê e tudo que você pratica tem que ter fundamento e base na palavra de Deus. Não é à toa que às vezes a gente vive tão mal, não é? Porque a gente não vive por fé. E a Escritura explica com clareza que tudo que não procede de fé é pecado. Como é que você aplica essas coisas na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações, nas suas conversas, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nos seus estudos, nos seus anseios? Como você aplica isso, querido? Quando você descobrir essas coisas, você vai descobrir que você pode andar dia a dia com ele, e que você pode andar em Cristo, e você deve e pode andar por fé.